CEO em Inteligência e Saúde Corporativa, Gislene Pessoa. Como a saúde corporativa deixou de ser apenas um benefício e passou a ocupar um papel estratégico dentro das empresas?
Já há alguns anos, saúde corporativa deixou de ser benefício. Isso não é uma coisa que vem acontecendo especificamente agora, né? Porque plano de saúde é a segunda maior despesa de uma empresa. E isso tem um impacto direto no orçamento, né? Financeiro falando. Quem dirá na saúde do colaborador? O que também leva para a empresa um impacto grande, e por isso que ela precisa ser estratégica. Porque a gente está falando de absenteísmo, presenteísmo, a gente está falando de qualidade de vida, de produtividade. Então, saúde, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de ausência de doença. A gente está falando de energia, de foco, equilíbrio, equilíbrio emocional, de qualidade de vida. E isso impacta diretamente no resultado do negócio.
Quais impactos a falta de cuidado com a saúde mental dos colaboradores pode afetar a produtividade, a retenção de talentos e também a reputação das organizações?
O impacto é enorme. Enorme e muitas vezes silencioso. Um colaborador que está emocionalmente carregado, ele perde produtividade, criatividade, capacidade de decisão. Absenteísmo aumenta muito, presenteísmo também. A gente não mede presenteísmo, né? Ou seja, aquele funcionário que está presente fisicamente, mas não tem rendimento real. As empresas negligenciam saúde mental, por isso elas acabam enfrentando aí uma maior rotatividade, turnover alto, dificuldade para ela atrair talentos, acaba tendo um desgaste de imagem da empresa no mercado, porque hoje em dia tem várias métricas onde você mede o clima organizacional da empresa, e os profissionais pesquisam isso antes. E as pessoas escolhem lugares de ambientes saudáveis, não é mais só o salário. É claro que o salário também faz a diferença, mas a cultura, o bem-estar também pesa cada vez mais na decisão das pessoas de permanecer ou de sair da empresa.
Por que modelos de gestão baseados em pressão excessiva e controle rígido têm sido cada vez mais questionados no ambiente corporativo?
Esse tipo de modelo ele funciona no curto prazo. Mas no longo prazo, ele adoece a empresa. Modelos assim baseados em pressão, ele gera medo, gera ansiedade, baixa confiança, esgota emocionalmente os profissionais. As empresas que trabalham nesse formato, elas perdem muito, perdem em inovação, em colaboração com o colega, em engajamento. O mercado está diferente, mudou, como eu falei, a gente tem novas gerações, essas gerações elas valorizam o propósito, valorizam a autonomia, equilíbrio dentro da empresa. Hoje em dia, liderança não é controlar pessoas, é desenvolver pessoas. Empresas que ainda acreditam em que produtividade está conectado com pressão, ela corre o risco de ficar ultrapassada, principalmente ultrapassada culturalmente. Não funciona mais. Esse modelo já caiu por terra.
Qual é o papel das lideranças na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, humanizados e emocionalmente seguros?
O papel do líder é fundamental, é papel central, ele é o mais importante. Ele influencia diretamente a equipe e o clima emocional dessa equipe. Ambiente saudável, ele começa quando tem um líder que sabe ouvir. Sabe ouvir, que acolhe, que dá clareza, que reforça os esforços do profissional, né? Que valoriza quando o profissional se esforça, que ele cria um ambiente de confiança, que dá segurança. Fala-se muito hoje em dia sobre segurança, esses espaços psicologicamente seguros. A segurança emocional, ela não é ausência de cobrança. Não é que você precisa falar amém ou fazer tudo que o seu colaborador quer. Mas é um espaço onde aquele colaborador, ele possa falar sem ter medo de ser julgado. Onde ele pode errar sem ser humilhado, sem ter punição. Hoje em dia, todas as ações e tudo aquilo que a gente faz nas empresas, empresas, a gente sempre busca primeiro o engajamento da liderança, porque é ele que leva tudo isso para o seu time, né? O líder moderno, e que é um ponto bem importante, que eu acho que é pouco desenvolvido, ele precisa desenvolver inteligência emocional. Autoconhecimento é a base para qualquer profissional, o líder ainda mais. Ele precisa ter esse conhecimento para que ele possa gerar empatia com os seus liderados, e isso a gente só consegue quando a gente tem autoconhecimento. É extremamente importante o papel dos líderes. Na verdade, ele é o mais importante dentro de um ambiente saudável. Muito se dá pela gestão dele.
Com a atualização da norma de trabalho, a NR1, o que é que muda na prática para as empresas em relação à prevenção e ao gerenciamento dos riscos psicossociais a partir de 26 deste mês?
Na prática, a principal mudança é que as pessoas vão olhar para isso e passam a exigir uma atenção mais estruturada. As empresas se estruturem para os riscos psicossociais. Hoje mesmo, eu acabei de fazer a entrega para um cliente do mapeamento de saúde mental. E é impressionante como as empresas têm uma visão distorcida disso, né? Ela tem uma percepção como está a saúde dos colaboradores, mas ela real não consegue ter a real visão de como é que eles estão. Isso é muito difícil, a olho nu, a gente conseguir fazer essa análise. Por isso que é tão importante a gente, eu acredito muito, em você perguntar, né? Através de uma pesquisa anônima, e entender como é que está a saúde mental dos seus colaboradores. Tudo isso que vem, a norma vem com um olhar para a gente passar a olhar para carga de trabalho, assédio, pressão extrema, aquelas empresas onde você coloca muita pressão nas entregas. Existem diversos ambientes tóxicos de colegas e parceiros, e aí você gera um desgaste emocional, uma cobrança muito grande. Então, tudo isso acaba evidenciando para que a empresa possa se movimentar e trabalhar com ações preventivas. Não adianta nada também ela fazer a leitura e não trabalhar, implementar ações que vão levar a mitigar esses problemas que ela encontra lá, né? Eu acho que, na prática, o tema deixa de ser uma pauta do RH também e passa a ter um impacto direto no compliance, na gestão como um todo, né, gerencial e estratégica da empresa, e passa a ser uma responsabilidade do empresário, né, do dono da empresa. Eu super apoio o movimento, é um movimento que reforça que saúde mental não é tendência, mas sim uma obrigação organizacional. E eu acho que todos podem contribuir. Muitas vezes o problema da saúde mental da pessoa não está conectado com o trabalho, mas o trabalho pode ser um ambiente onde ela não potencializa, sabe? Não piora a saúde mental, que muito pelo contrário, melhora.
Como as empresas podem identificar sinais de adoecimento emocional entre os colaboradores e oferecer apoio psicossocial de forma efetiva?
Acredito que sempre, né, um mapeamento ajuda você, te dá indicadores para que você possa trabalhar isso. Porque, normalmente, os sinais aparecem antes até daquela pessoa se afastar. Você começa a perceber a queda do rendimento, irritabilidade daquele colaborador, está mais irritadiço. Você tem um aumento de conflitos entre as equipes, ou mesmo um isolamento, falta frequente, mudanças assim bruscas de comportamento. Tudo isso são alertas importantes, mas muitas vezes é muito difícil, principalmente quando você tem uma empresa com muitos colaboradores, de você conseguir essa aproximação. Então volta o papel do líder, a importância do papel do líder, mas mais que isso, até para o próprio líder é muito difícil. Você pode ter proximidade, ter uma escuta ativa, ter líderes preparados para isso, mas ainda assim eu acho que você ter canais que apoiam ele, o colaborador, canais de escuta, acesso a psicólogo, programas de saúde emocional, ter uma comunicação muito transparente e implementar ações preventivas contínuas, o tempo todo. Não adianta só a gente agir na crise. Eu acho que saúde mental tem que ser trabalhada estrategicamente, constantemente. E eu falo do mapeamento porque ele é o principal indicador, o que vai apontar para você quais são os movimentos que você precisa fazer e onde estão os problemas.
O que é que pode acontecer com as empresas que não se adequarem às novas exigências relacionadas à saúde mental e ao bem-estar do trabalho conforme as novas regras?
Aqui na Blume, Inteligência e Saúde Corporativa, a gente efetivamente trabalha com inteligência de dados. Como eu falei, plano de saúde é a segunda maior despesa da empresa, é um benefício caro e que precisa ser bem gerido. Para isso, a gente trabalha com os indicadores de utilização do plano de saúde, então olhando para aquilo que já aconteceu e com esses dados trabalhando uma projeção, né, um comportamento daquela massa e trabalho com o mapeamento. Eu mapeio a saúde do colaborador para entender como está a saúde dele e trabalhar ações preventivas. Então, eu tenho cinco pilares que a gente trabalha: alimentação, saúde física, saúde mental, prevenção e financeiro. Esses cinco pilares me dão um painel de como é que está a vida, né, a saúde e bem-estar daquele colaborador. Com base nisso, a gente desenvolve um plano de ação, identifica como é que está, quais são os pilares que estão melhores ou não. Aí eu identifico, trabalho o plano de ação com uma equipe multidisciplinar para melhorar e mitigar esses problemas. Além disso, a gente tem um mapeamento só da saúde mental, baseado na NR1, onde eu trabalho as questões psicossociais voltadas à relação trabalhista mesmo. E aí a gente também, com a ajuda do nosso psicólogo, desenvolve ações para mitigar esses problemas também, atender PGR, todos os indicadores. Mas o forte é a gente ter dados e, junto desses dados, trabalhar para melhorar com prevenção, né? Para melhorar daí a saúde do colaborador. E, consequentemente, se melhora a saúde, bem-estar e o clima organizacional.